Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, aqui presente, ouvinte, que está ouvindo aí pelo YouTube. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 25ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa 2023. Convido a vereadora Sônia que faça a leitura de um texto bíblico.
Salmo 100. Terra inteira aclama a Javé. Sirva a Javé com alegria e vá até ele com gritos jubilosos. Saiba que somente Javé é Deus. Ele nos faz e a ele pertencemos. Somos seu povo e ovelhas do seu rebanho. Entrem por suas portas dando graças, com cantos de louvor em seus lábios. Celebram a ele, bendigam o seu nome. Sim, Javé é bom, o seu amor é para sempre, e sua felicidade de geração em geração.
Coloca em discussão a ata da 24ª reunião ordinária do dia 21/8/2023. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do segundo secretário que faça a leitura da matéria do expediente de hoje. Primeiro secretário.
Parecer favorável. Escrito aqui, né? Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 015/2023, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 022/2023, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 023/2023, de autoria do Executivo Municipal. Requerimento número 040/2023, de autoria do vereador Maurílio Martiello, presidente da CPI Sindicato, requerendo a prorrogação da CPI do sindicato por mais 90 dias. Passa a palavra ao senhor presidente, senhor secretário.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou de assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes aqui presentes e quem nos ouve pela rede social. Sim, senhor presidente, há vereadores e com a palavra a vereadora Sônia da Cruz.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Sexta-feira, nós tivemos na diplomação dos vereadores jovens Mirim, na escola Adélio Antunes Lopes, e foram 199 cidades que fizeram ao mesmo tempo a diplomação via online. E lá eu fiquei sabendo, porque o ano passado eu, o vereador Luciano, o vereador Guilherme, tivemos lá também nessa diplomação. E, para minha tristeza, nós fomos a única cidade de 199 municípios que não fizemos a posse dos vereadores mirins aqui na Câmara. Então, eu falei com o Guilherme, que esteve lá comigo, o vereador Guilherme, O vereador Luciano não pôde ir, mas ligou na hora para a gente. E eu fiz um requerimento interno pedindo ao presidente da Câmara para que a gente marque essa solenidade aqui na Câmara, para que nas próximas vezes, né, nos próximos encontros das escolas, não fica, né, só Jataizinho. Tudo que acontece, Jataizinho nunca está no meio, Jataizinho parece que dá a impressão que não valoriza. E foi bem bacana, foi bonito de ver as crianças animado, e a gente tem que começar a realmente ensinar para as crianças nas escolas o que é política, mas a política de verdade, né? E não a politicagem que a gente muitas vezes vê por aí. Então, eu queria pedir ao presidente, aos vereadores, para quando eles vierem recepcioná-los, eu até tinha tido a ideia, até ia conversar com todos, para que cada um de nós adotássemos um jovem mirim vereador. Mas depois, pensando melhor, achei que talvez não dê tempo, talvez acabe, né, dando alguma confusão, mas eu já me coloquei à disposição e eu quero acompanhar de perto. E uma coisa que eu comentei lá, os homens que nos perdoem, mas lá teve 7 vereadoras. Então, a maioria foram mulheres, meninas. Isso mostra que as mulheres estão tomando conta. Os homens têm que correr aí para que a gente não tome à frente aí. Tá bom? Então, né, mais uma vez, peço ao presidente, aos vereadores, que vamos apoiar essas crianças. Eles precisam, eles gostam. Os olhos deles brilham. E é desde pequeno, né, que a gente vai pegando gosto pela política, às vezes por alguma profissão. Então, eu acho importante o nosso incentivo. Então, por enquanto, são essas as minhas palavras. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Agora, com a palavra, vereador Maurino Marchetti.
Bom, presidente, meus nobres vereadores, vereadoras aqui presentes, munícipes aqui presentes, ouvintes aí que acompanham a sessão da Câmara, né? Eu quero começar, presidente, dizendo aí um requerimento pedindo a prorrogação da CPI aí, que é do sindicato, porque o sindicato está dificultando o trabalho da CPI, negando as informações e agora, inclusive, estamos aqui, através aí da presidência da casa, até solicitei, tem uma ata aí, para que a jurídica da casa peça judicial essa documentação. E como eu comentei, eu não vejo o porquê do sindicato estar negando essas informações, sendo que é dinheiro público, é salário. E tem mais uma, quero dizer aos meus nobres pares, para quem a jurídica já puxou algumas informações aqui, que a advogada do sindicato deu, tem uma relação aqui, 15 nomes aqui que era para ter recebido lá daquele primeiro pagamento em 2018. Somente agora que protocolaram na prefeitura, pedindo ajuda da prefeitura para localizar esses nomes. Então, um troço de 2018 só foi agora porque abriram a CPI. Como eu disse, tem coisa errada dentro desse sindicato aí. Porque eu não vejo qual o motivo do sindicato negar informação aqui dos servidores que receberam. O dia que recebeu, o valor que recebeu, a cópia do cheque ou a cópia da transferência, no nome de quem está. A informação que o dinheiro que veio está no nome da advogada, do escritório de advocacia, que eu acho errado. Mas, se a lei permite isso aí, tudo bem. Mas nós queremos saber quando que veio o dinheiro, quando que começou a pagar, se rendeu o juro, o juro se entrou na conta do servidor. E aí, agora tem informação aqui. Quem que não conhece? Eu vou citar alguns nomes aqui, ó. Ademir dos Santos Silva, Geralda Bocato, até acho que é a mãe do menino que é taxista aqui. Luiz Nonato da Silva, é o marido, o pai do. É o que morava na rua da minha casa. Desde 2018, o dinheiro está lá. Então, se não tem a CPI, ia ficar tudo quieto aqui? Quer dizer, e esse dinheiro? Está na conta do advogado? Rendeu o juro? E agora, a hora que localizar a família, se o segurado morreu, eles vão pagar juro para a família? Então, está tudo errado. Então, presidente, está aí meu requerimento hoje, pedindo a prorrogação. Gostaria aí de pedir o apoio de todos os vereadores, que essa comissão precisa ir adiante. E eles estão dificultando o trabalho. Então, estou aí pedindo, porque o sindicato não deu informação nenhuma até agora. Estão tentando atropelar a CPI para prescrever esse prazo nosso aqui. Mas, a partir da hora que for para a justiça, daí não tem mais prazo. Então, estou pedindo apoio. E também, presidente, eu quero dizer que eu ouvi durante a semana aí que a vereadora Vânia disse que eu chamei ela de ladrona. Em nenhum momento eu chamei ela de ladrona aqui. Está gravado aqui na íntegra. E o mais engraçado que houve um comentário aí a semana inteira. E a sessão foi na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, a vereadora Vânia viajou para Curitiba e pegou uma diária aqui de 2.471. E hoje não veio na sessão porque está doente. Deve ter pegado resfriado lá durante a semana, né? Mas eu quero dizer para a vereadora Vânia que em nenhum momento eu chamei ela de ladrona. E a única coisa que eu comentei aqui é que ela, sobre os bingos que aconteceu, eu estou aqui hoje com a relação de todas as entidades que pegaram as cartelas de bingo de 2022. Teve as 4 escolas, 2 CMEI e a PAI. A única entidade que não quis participar foi a Igreja Católica. E está aqui, ó, a escola Wilson Chamilete, aonde a vereadora é diretora, pegou 400 cartelas. E dessas 400 cartelas, dá R$4.000. R$2.000 fica para a escola, para ajudar lá na escola. Lógico que, como é um dinheiro que foi arrecadado, eu acho que a diretora da escola tem que fazer a prestação de conta do que fez com os R$2.000. E R$2.000 ela teria que ter devolvido para a comissão da festa, que é onde para pagar os prêmios. Então, a vereadora Vânia, até hoje, ela não devolveu os R$2.000 que era da comissão e também não prestou conta dos R$2.000 o que foi feito lá na escola.
Um minuto, não, concluí.
Então, são essas, meus caros vereadores, munícipes aqui presentes, que eu cobrei da vereadora aqui, que eu fui procurar saber por que que não teve bingo aqui no ano de 2023. E aí diz que não fizeram o bingo porque já tinha dado rolo lá em 2022. Então não adianta a vereadora ficar brava. E ela que tem que prestar conta, não sou eu. É ela que tem que prestar conta para a população, para a escola, para os professores. Porque eu garanto para você que muitos professores nem sabiam disso. E aqui está todas as entidades que prestou conta. Então, infelizmente, eu sempre falo, mexeu com dinheiro público, nem que for R$10, você tem que prestar conta. São essas minhas palavras e depois eu vou discutir na hora do dia, presidente.
Senhor presidente, não havendo mais vereadores inscritos, devolvo a palavra ao presidente.
Bom, hoje não contamos com a presença do vereador Bruno Barbosa, por motivo particular, da vereadora Vânia, por motivo de saúde. Então, hoje, eles não estão presentes na sessão. Bom, gente, eu vou só comentar aqui sobre essas faixas elevadas de jataizinho que estão fazendo aí, né? Tá ficando, estão fazendo em vários lugares, mas com um problema aí que todo mundo já viu. Tá ficando tudo torto, tudo zigue-zague. Então, gente, eu fui cobrado essa semana, né? Alta também, estão me falando aqui. Gostaria que o fiscal da prefeitura aí tomasse providência, já que me parece que é 22 mil, 25 mil. Quanto? 22 mil reais cada faixa elevada. Porque a gente vê lá em Biporã, é a coisa mais linda. Tudo certinho, tudo ficou bonito. Mas todas que eu passei aqui, vocês devem ter passado, tá feio, tá torto. Tá ficando ruim, tá ficando feio. Então, eu tô aqui cobrando do executivo para que ele tome a providência sobre esse trabalho que está sendo feito aí. Por quê? São 22 mil reais. Então, gente, tô aqui mais uma vez cobrando do executivo aí para que ele tome as providências. É o secretário, né? Secretário de obra aí. Passamos ao período da ordem do dia de hoje. Discussão e votação única. Coloco em discussão requerimento número 040/2023, de autoria do vereador Maurílio Martieri, presidente da CPI do sindicato, requerendo a prorrogação da CPI do sindicato por mais 90 dias. Coloco em discussão. Coloco em votação. Favorável permanece como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por 6-0. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei 015/2023, da autoria do Executivo Municipal, que revoga a lei municipal número 1218/2022. Coloco em discussão. Coloque em votação.
Senhor presidente, você pela ordem um pouquinho? Até eu perguntei aqui, porque cheguei meio atrasado, não vi a ordem da pauta, esqueci de perguntar. Esse projeto de lei é o que retrai a medida dos terrenos, que era, 500 e volta para 1.000. É, que revoga, correto? Né? Aquela lei que era 1.600, veio para 1.000, foi para 500, agora vai ter que voltar para 1.000. Então tá bom. Obrigado.
Coloco. Coloco em votação. Os favoráveis para permanecer como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por 5-1. Coloco em discussão. Projeto de lei 022/2023, da autoria do Executivo Municipal, que ratifica a alteração realizada no protocolo das intenções e contrato de consórcio público internacional intermunicipal de inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná, Sindepar, e de outras providências. Coloco em discussão. Coloque em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por 6-0. Projeto de lei número 023/2023, de autoria do Executivo Municipal, que cria os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, cria o Conselho e o Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, define os parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e de outras providências. Coloque em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por 6-0. Passando para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos para a única vez para discutir o assunto de relevância. Solicito do segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereadores que desejo fazer o uso das explicações pessoais. Solicito o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Sim, senhor presidente, há vereadores inscritos. E com a palavra, vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Vereadora Vânia, Celso Biolado, acompanhando a sessão. O Caio, o bom pastor, se faz presente. E a todos que nos acompanham via YouTube nessa noite. Queria fazer aqui um comentário, não fiz na primeira fala, mas acho que é válido fazer na segunda fala, sobre ali que a vereadora Sônia falou, que foi a diplomação ali nos vereadores Mirim, na escola. Estivemos ali junto, ali, acompanhando. E foi muito importante, né, representando a Câmara, falando dos vereadores que não pôde estar ali, nós estávamos representando a Câmara de vereadores, e isso que a vereadora falou. É importante nós dar um apoio para as crianças que estão nesse projeto, é o segundo ano deles nesse projeto, e eles ficaram animados, né, vereador Sônia? Teve reeleição, teve ali vereadores ali que concorreu à reeleição e ganhou, teve suplente também que concorreu à reeleição e está suplente, né? O prefeito estava ali também presente ali, né, com a autoridade do município. Estava ali o Cabo Augusto, comandante aqui de Jataizinho, estava ali também representando. E mais os professores local ali, se fez presente. E foi importante nós estar ali representando a Câmara. Né? Os nossos pares não pôde estar ali, mas eles estavam ali representando. E foi importante. Eles ficaram muito felizes com a nossa presença ali. E a gente deixou bem à vontade que eles possam vir aqui. Vamos receber eles quando eles vão marcar ainda a data para vir aqui na Câmara. Acredito que vai ser muito importante eles estarem aqui com a gente aqui. A gente está passando para eles algumas informações. Eu creio que vai ser importante para a vida deles futura, a mãe depois poder exercer um trabalho aí na cidade nossa, porque eles foram bem votados ali, igual a doutora Sônia falou, teve mais mulheres do que homens. Acho que foi uns 2, 3 homens, só, né, só no resto de mulher, né? Então, a gente ficou feliz ali de estar ali junto ali. Foi muito importante. E queria dar um sentimento também para a dona Luzia, onde é servidora pública, aposentada do posto de saúde, muito conhecida da cidade, onde ela veio perder seu esposo, né? Estivemos ali no velório ali do São Antônio, né? Que é o esposo dela. E ele já estava com derrame, estava na casa, né? Cometido do derrame, muitos anos já, né? E veio a falecer nesse dia agora, final de semana, e a gente estava ali dando um apoio para a família, isso é importante, né, nesses momentos difíceis. Então, quero deixar, senhor presidente, o meu sentimento, que a casa possa fazer aí um comunicado aí de sentimento para a família, né? Mandar aí um ofício para a família, a Luzia e os filhos, que estavam ali, muitas pessoas conhecidas, eles são muito queridos da cidade. Então, tinha muitas pessoas ali dando a última saudação para o esposo da dona Luzia. Né? E eu acredito que, em relação às rampas elevadas, tem as pessoas que estão criticando, tem as pessoas que estão reclamando, outros estão elogiando. Então, fica difícil agradar todo mundo. Né? A gente não sabe a quem agradar. Né? Até eu fiz indicação sobre essa rampa elevada, a vereadora Sônia fez. E mais vereadores também fez indicação sobre essa rampa elevada. E faço as palavras do vereador Laércio, porque eu trabalho em Biporanha, a gente vê lá a qualidade que está, né? Bem trabalhada, bem caprichada. Depois vão lá e pinta de vermelho, né, vereador Laércio, para dar um acabamento final. E aqui a gente vê diferenciado, né? Então a gente vai pedir aí para o secretário, para o fiscal de obra, que possa cobrar mais dessa empresa aí, que possa melhorar esse trabalho. Já vi isso depois, não sei se vai pintar, é importante. E tem pessoas pedindo mais ainda, né? Então é complicado. Tem pessoas que ligaram para mim e falaram assim, viu, vereador, vê para mim se vai sair na rua Tibagi, se vai ter uma rampa elevada. Eu falei, não sei dizer. Posso, né, perguntar para me informar, né, que tem já o prazo de rampa que era para fazer. Mas tem pessoas já querendo mais. Uns reclamando porque está muito caro, 22 mil, muito dinheiro. Né? Que bom que não fizesse. Mas quando não tinha, pediu para fazer. E agora o prefeito conseguiu, né, essa verba que está vindo, todos os municípios estão vindo, essa rampa elevada. Aí fica a critério, fazer ou não fazer? Como que vai agradar todo mundo? Fica difícil, né? Até então, queria saber com o secretário de obras, se aquele quebra-mola que tem a rampa elevada vai continuar. Geralmente, ou fica a rampa elevada e tira o quebra-mola, né? Ou vai ficar a rampa elevada e o quebra-mola junto. Então, tem que rever certinho essa situação aí. Mas acredito que o caminho é esse. O povo tem que cobrar, o munícipe tem que participar, né? Vim aqui na casa, vim aqui reivindicar seus direitos, né? Pressionar os vereadores muitas vezes, porque assim as coisas acontecem. Agora, se o povo não fazer a parte deles, porque na hora de votar, eles votam. Dá o voto para o vereador. E depois não fiscaliza, não cobra. Como que fica o trabalho da cidade? Né? Só o prefeito não vai conseguir fazer tudo o trabalho que precisa fazer. Então, nós estamos aqui para ajudar, né? O executivo. E eu creio que a população também participa junto. É necessário a população estar junto para somar. Né? Assim as coisas vão acontecer. Porque tem muitas coisas que precisa para ajudar Izinho. Né? Muitos falam de... Vereador, para de ficar pedindo para arrumar quebra-mola, para de ficar pedindo para arrumar rua, tem que trazer emprego para o Jardazinho. Então é o que o povo fala. Né? O povo fala assim, ó, traga emprego, mas não é função do vereador trazer emprego. Mas o vereador pode pedir. O vereador pode, né? Quem sabe um empresário que está ouvindo aí possa ouvir e falar assim, não, vou instalar uma empresa de Jardazinho, vou lá conversar com o prefeito, ver o que ele pode me ajudar. Então, é possível isso, né? Tinha uma empresa que ia instalar aqui na cidade de gesso. Mas até agora, né? Até o nosso amigo ali precisa ali de um trabalho também, né? Quem sabe, né? Um trabalho para o nosso amigo ali, o Celso, de guarda, né? Noturno, da empresa. Então é necessário que venha emprego, né, doutor Sônia? Projetos, né? Muitos projetos precisam da cidade. As escolas estão aí para somar. E eu acredito que nós vamos fazer a nossa parte, sim. Ajudar, né? Ter os professores para. Outra coisa que eu queria falar, acabando meu tempo. É sobre educação no trânsito. Se as pessoas saberem usar o trânsito de uma maneira melhor, não precisa de tanta quebra-mola, não precisa de tanta rampa elevada. Mas as pessoas, o que acontece? Vê um asfaltinho bom para andar, para correr, quer sair correndo para a cidade.
Minuto, vereador.
Tá, obrigado, segundo secretário. Então, vamos conscientizar mais as pessoas para que nós possamos andar com segurança na cidade. Evitar de atropelar cachorro, né, pessoas na rua, isso é muito importante. Por agora, é só essas mesmo. Volto a palavra para o senhor secretário nessa noite. Muito obrigado.
Isso aí. Agora, com a palavra, o vereador Antônio Brandão.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os presentes. Bom, sobre os elevados, eu fiz, alguns dias atrás, nós aprovamos aqui um requerimento pedindo informações ao executivo sobre a obra dos elevados. A verdade se fala em 22 mil cada elevado, mas a verdade nós não temos informação concreta ainda, nós não sabemos qual o valor que está sendo gasto desses elevados. Eu acho que nesse requerimento que nós aprovamos semana retrasada e estamos aguardando a resposta do executivo, nós vamos poder esclarecer isso. O que é bem dito pelo presidente, que o presidente acabou de cobrar, é a qualidade do serviço prestado, que é péssima. É péssima. É tudo torto, é tudo em desnível, uns são mais altos que os outros. Então, o serviço foi mal feito, muito mal feito. E não teve ninguém da prefeitura, não teve o diretor de obra para fiscalizar isso. Nem o engenheiro, nem o diretor de obra do município, ninguém fiscalizou isso. E está continuando a fazer os elevados com a mesma péssima qualidade do serviço. É impressionante isso. É impressionante. Como o vereador Guilherme também disse sobre o assunto, tem que retirar o quebra-mola onde foi feito o elevado. Não tem lógica você passar em cima do elevado e 10 metros depois você tem um quebra-mola. Que nem o caso que acontece perto da casa do ex-vereador e ex-presidente Alex, na Avenida Antônio Brandão. Então tem que ser removido os quebra-molas. E uma coisa que eu vi em rede social, que o ex-vereador Cícero colocou em rede social, que Biporã é feito, elevado em todo lado e ninguém reclama. Que Biporã pode ou que não pode. Bom, e Biporã não pode se comparar com o Jataizinho. Primeira coisa. Os elevados que foram feitos lá são um serviço de qualidade. Foi feito com qualidade a mão de obra. Né? E outra coisa que ninguém se atentou ainda nesse detalhe, eu andei pesquisando, não é feito elevado em rua com declive. Em rua subindo, em rua descendo. Elevado, vocês podem ter para todos os municípios. Elevado é feito em ruas niveladas, que tem nível, que é reta, que não é subida, não é descida. Então, se veio, nós vamos saber quando responder o requerimento, se veio uma verba específica para isso, podia ser feito com mais cautela, com mais, com estudo melhor, o engenheiro da prefeitura se manifestar e indicar, sair na rua, levantar a bunda da cadeira dentro da sede do executivo e andar na rua para ver onde seria feito, quais seriam os melhores lugares. É que eu falei aqui, foi feito um elevado na frente da PAI, que se atravessa o elevado, você está numa calçada, que não tem calçada, que não tem terreno baldio, que você cai num buraco. Então, se é pedestre, não vai passar ali. Ali não tem transição de pedestre. Tem as crianças, mas as crianças não vão atravessar a rua para pisar num terreno que não tem calçada. Então, seria mais barato fazer o quebra-mola. O antigo, velho, bom quebra-mola. Seria bem mais barato, né? Foi feito o elevado na frente do Hospital São Camilo, do ex, né, extinto Hospital São Camilo. O hospital, como eu disse, foi fechado nessa gestão, que não houve apoio do Poder Executivo, para que ele continuasse em atividade. Hoje se faz um elevado de travessia de pedestres em frente ao hospital fechado. Não, em frente a um comércio fechado, que é o antigo bairro Dona Zefa, e em frente a um hospital fechado, do outro lado da rua. E está sendo feito um novo posto de saúde 50 metros para cima. Teria lógica colocar o elevado em frente ao novo posto de saúde. Então, são atitudes tomadas sem um pingo de estudo, sem critério nenhum. E como, torno a repetir o que o presidente falou, sem nenhuma qualidade. Será que o diretor de obra do município não teve tempo de ver o assentamento desse paver? Para ver como que está mal feito? Para ver que não tem padrão nenhum, que não é padronizado? Então, é lamentável. É lamentável que o Jataizinho continue com a péssima administração, sem fiscalização nenhuma. Já falando em fiscalização, eu queria aproveitar para cobrar de novo o prefeito, que já desde o começo do mandato nós estamos cobrando aqui, sobre o fiscal de postura. Pelo amor de Deus, gente, todos os municípios têm fiscal de postura. Tem calçado em Jataizinho, no comércio, que é intransitável, que você não consegue passar na calçada. Por quê? Não tem fiscal de postura. Tem terreno baldio que não é feito calçada, está perdido no mato, nós não temos fiscal de postura. Bar, se abre Jataizinho, qualquer porta. Não temos fiscal de postura. Não tem quem fiscaliza a licença sanitária, não tem quem vê se tem licença do bombeiro, se tem licença sanitária, se tem firma aberta, se tem alvará de licença. Então, até quando Jataizinho vai continuar assim? Até quando isso aqui vai ser terra de ninguém? Até quando as leis constitucionais, as leis estaduais, as leis municipais não vão ser respeitadas, não vão ser cumpridas no nosso município? Tudo por interesse político. Então é lamentável, é lamentável. É lamentável que continue assim. Eu, sinceramente, quando eu votei...
Um minuto, não.
Eu votei no prefeito Vilcinho, fui candidato dele por duas vezes, eu tinha total esperança, eu tinha 100% de certeza que esse quadro ia mudar. E, infelizmente, nada foi feito. Nada foi feito. É lamentável. Eu só tenho que lamentar. Quem sofre com isso é a população, que jamais vai cumprir lei. Que todo mundo pensa o quê? A Jataizinho pode tudo. Lamentável. Muito obrigado, senhor presidente.
Agora, com a palavra, o vereador Maurílio.
Bom, presidente, como eu vinha falando no expediente, eu quero também deixar um recado aqui, através dessa sessão, a todos os servidores públicos, municipais, que eu tenho um abaixo-assinado aqui aos vereadores de Jataizinho pela fiscalização das ações do sindicato dos servidores públicos municipais. De quem recebeu, quem não recebeu, E eu gostaria, aqui hoje, o pessoal que está ouvindo, os servidores, que viesse até a Câmara aqui assinar esse abaixo-assinado para que esse abaixo-assinado seja juntado nessa CPI. Então, quero deixar um aviso aqui a todos os servidores, aqueles que já recebeu, porque, de repente, aqueles que já recebeu ainda tem alguma coisa para receber. E aqueles que não recebeu, que venha também assinar, para que esse assinado seja ajuntado aqui nessa comissão. E dizer que realmente, Jataizinho, não só agora tem falhas, como já vem de outras e outras. A gente vê aí alguns já movendo, uns quer ser candidato a prefeito, outros quer ser candidato a vice, um que já foi candidato a prefeito, agora diz que vai ser vice. E as falhas que aqueles que já passaram, e a gente vê as cobranças. Nós, principalmente vereadores aqui, é o para-choque. Somos para-choque aqui. Porque o povo cobra. O povo não quer saber que lado você é. Eles cobram os direitos deles. E nós estamos aqui para fiscalizar. Como hoje, eu me deparei lá em cima com o responsável pela obra desses quebra-mola elevado, né, que eles falam. Eu até bati boca. Falei, meu cidadão, eu acho que para vocês, aqui é uma avenida, eu acho que vocês têm que terminar um lado primeiro. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Aí depois vocês vão começar no outro lado. Vocês não podem impedir a avenida inteira de um lado. Então termina um lado. A avenida tem dois lados. Não é. É porque aqui agora nós temos que fazer a limpeza aqui. E o não sei o que quebrou, foi, mas isso aí é problema da empresa de vocês. São vocês que ganhou a licitação e é vocês que têm que fazer a limpeza. Não é a prefeitura. E vocês estão totalmente errados, na minha opinião. Vocês não poderiam ter impedido os dois lados da avenida. Agora, se fosse uma rua só, tudo bem. Mas ali é uma avenida. Então é difícil. E eu liguei lá no barracão, liguei para o vereador, que ex-vereador Cícero, que é responsável pela obra, liguei na prefeitura para falar com o engenheiro não estava. Eu acho que tem que ser fiscalizado isso aí. Liguei para o prefeito, mas o prefeito está para Curitiba, e cobrar dele. Eu ligo, eu cobro. Discuti lá. Ah, não é porque nós não podemos ficar parados e esperar uma... Começou, é lógico, vocês não querem. Vocês querem terminar para receber. Só que vocês não estão vendo a dificuldade que vocês estão criando para a população aqui. Então são essas coisas. E realmente tem que ser cobrado, sim. Eu sempre fui aqui um crítico de cobrar. E é o que eu faço. Vejo aqui todos os vereadores cobrando. E esse é o papel do vereador. Como eu disse aqui para a vereadora Vânia, na sessão passada, sobre as cartelas do Bingo de 2022, eu falei porque eu fui cobrado. Por que que não teve bingo? Eu falei sobre duas panelas aqui, que era da escola, que foi emprestada lá para uma cidade de Itaguajé, porque é um bem público. A diretora da escola, que é a vereadora Vânia, ela não podia ter emprestado. Não é dela, ela não comprou com o dinheiro dela. Ela pode emprestar as panelas da casa dela. Mas lá da escola, não. E, por fim, sumiu a panela e agora fiquei sabendo que a vereadora até comprou duas panelas novas e levou lá. Mas o crime já foi cometido. E, além disso, ela mandou uma servidora lá em Itaguajé. Ela autorizou a servidora até. Eu entendi que ela tinha ido com a servidora. Na verdade, ela não foi mesmo. Que ela falou que eu tinha que provar que ela foi. Realmente, ela não foi, não. Mas ela autorizou uma servidora sair da escola e com um casal de Londrina, para quem emprestou, pegou as panelas aí, e foram lá em Itaguajé tentar reconhecer as panelas. E aí acabou não reconhecendo. A vereadora até comprou duas panelas de pressão aí, porque não conseguiu achar uma panela que era do tamanho que foi emprestada. Só que está tudo errado. Isso, eu estive até conversando com alguns servidores lá, tem muita coisa errada ali aqui dentro daquela escola. Inclusive, eu fui essa semana lá na Secretaria da Educação. Cobrei da secretária da Educação. Falei, a senhora tem obrigação de abrir uma sindicância para apurar o que realmente está acontecendo na escola do Wilson Chamilete. Porque a gente só escuta falar de coisa errada lá na escola Wilson Chamilete. E a gente vê aqui a vereadora cobrando sobre o negócio da merenda escolar, que lá não está acontecendo isso, e realmente a secretária da Educação tem que fiscalizar isso aí e levantar tudo, que, o que realmente está acontecendo naquela escola. Porque tem alguns servidores lá que têm medo de denunciar, de falar, mas diz que tem muita coisa errada lá. Então está aí a secretária da Educação, eu sei que ela está ouvindo a sessão hoje, eu estive essa semana lá e falei para ela, a obrigação é da secretária da Educação abrir uma sindicância e apurar esses fatos. Obrigado, presidente.
Não havendo mais vereadores, devolvo a palavra ao presidente.
Bom, vou deixar um convite aqui, né, do Cabo Augusto, da Polícia Militar. Quinta-feira, às 10 horas, na Câmara Municipal de Biporã, a troca do comando da Polícia Militar aqui da nossa região aqui. Tá bom? Deixar o convite a todos os vereadores. 10 horas, quinta-feira, na Câmara Municipal de Biporã. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos ministros que estão acompanhando a sessão pelo YouTube e convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 4 de setembro de 2023, segunda-feira, com início às 18 horas. Declaro encerrada a reunião de hoje. Meu boa noite a todos.
Ô, Zé, eu estou com duas listas. Eu vou ficar com uma.